Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Olá, bem-vindos à Vida Livre dessa segunda-feira. Friazinha, mas aqui dentro do estúdio, né?
É sempre uma delícia.
E hoje é o dia daquele nosso quadro favorito, aquele quadro que a gente ama, que a gente fala dos nossos pets, dos nossos animaizinhos, dos nossos grandes amores, né? O nosso quadro Vida Animal, do IRA, do Instituto de Reabilitação Animal. E a doutora Mayara sempre traz um tema muito bacana pra gente e convidados especiais. Eu já estava super curtindo a conversa aqui, já conversei com o Bruno, já sei metade da história.
Que bom, que bom. E a doutora Elizabeth também. Então, primeiramente, muito obrigada, né, por aceitar o convite na nossa participação aqui no programa. Doutor Bruno Watanabe e a doutora Elizabeth. A Elizabeth é nutricionista veterinária, então vai trazer bastante questões para nós, porque eu penso assim, né, Márcia, a saúde começa por uma boa alimentação.
Sem dúvida.
A parte preventiva é fundamental. E o Bruno, junto, eu pensei assim, a gente precisa trazer uma solução, né? Porque muita gente fala, ah, mas eu não faço porque eu não tenho tempo. Então, assim, hoje a gente vai conversar sobre todas as possibilidades, né? E eu, ultimamente, assim, até eu já tive uma questão que eu queria introduzir com esse tema, um alertazinho, né? Por, acidentalmente, o Binho ter comido uva.
Ah.
Só que não foi simplesmente comer uva.
Uhum.
Ele comeu 300 gramas de uva passa. Então,
nossa!
Muita uva.
Uhum.
Né? E muita gente fala, né, doutora Elizabeth, até pode me confirmar, mas muita gente fala, ah, o problema da uva são as sementes, então uva sem semente não tem tanto problema e tal. Mas a uva passa não tem, né?
Uhum.
E ele se intoxicou da mesma forma. E, claro, não era a minha intenção que ele comesse, mas estava em cima da mesa. E ele subiu na cadeira, subiu na mesa e pegou o pacotinho com a arminha fechada.
Igual criança, 5 minutinhos é o suficiente.
Exatamente. E foi 11 da manhã, voltei meio-dia e só fui dar conta da falta da uva passa lá por 5 da tarde. Então, já tinha passado o tempo e tudo, mas assim, atendimento emergencial, né? Fluidoterapia, ele teve tremor, ele teve intoxicação, ele começou com sinais de intoxicação, vômito. Então, eu acho que a questão da alimentação natural... Por si só, assim, em casa, sem saber o que pode, o que não pode, a gente está correndo risco, não é balanceado, então tem que ser muito bem orientado. Né? Esse caso foi acidental e muita gente fala, ah, mas o meu come, não tem problema. Existe uma certa faixa que pode ser letal, né? De 10 gramas a 27 gramas por quilo de peso corporal pode ser letal. O Binho comeu essa quantidade ou mais, né? Porque ele pesa 16, então ele comeu 300 gramas. E a partir de 160 poderia ser letal para ele, né? Então fica um super alerta aí, porque a questão renal com as uvas, por exemplo, é uma das maiores preocupações, né? Mas a gente fez carvão ativado, fez enema, fez todos os atendimentos iniciais ali para ele, graças a Deus está tudo bem.
É que a gente fala, não, é comida natural, alimentação natural, então você pode dar tudo. Não, não pode dar tudo. É natural, mas tem coisas que são extremamente tóxicas. E por isso é importante esse alerta. O Bruno fabrica, né, depois de muito estudo, o teu trabalho é esse, de fazer uma alimentação natural para pets, para cachorros e gatos, né, especificamente. E como é que você entrou nessa área, Bruno?
Primeiramente, obrigado pelo convite.
Prazer.
Nossa, foi uma história muito louca até entrar no mundo da alimentação natural. Eu estava comentando contigo, mas a alimentação natural entrou para mim porque eu comecei a cuidar de cachorro em casa. Eu tive um negócio que não deu muito certo, fiquei cheio de conta para pagar, e aí eu tinha um terreno muito grande e eu comecei a hospedar os cães em casa, como um hotelzinho. E nessa experiência acabou sendo muito legal, porque a gente tem contato com todas as raças, cachorro grande, cachorro pequeno. E uma coisa que eu percebia é que eles sempre queriam comer uma comida do outro. Não importa se um tinha ração super premium e o outro comia a ração mais simples de todas. Eles queriam trocar e experimentar. E nessa história eu fiquei curioso. Falei, nossa, que engraçado, né? Eles têm também esse senso de paladar e de curiosidade com outros alimentos. E depois de um tempo, hospedando o cachorro em casa, a gente teve aquela operação da Polícia Federal, que chamava carne fraca, onde a manchete era papelão na carne, né? E essa manchete me deu um clique, que me fez pensar, falei, poxa, se a gente está comendo alimentos de origem questionável, imagina o que vai nos alimentos mais mais elaborados para os pets, né? O que, que vai nos alimentos industrializados.
Sim.
Então, fui pesquisar, não gostei muito do que eu vi. Né? Encontrei algumas estatísticas também desfavoráveis em relação à incidência de câncer. O cachorro é um dos mamíferos com maior incidência de câncer do planeta.
Uhum.
E aí, que nem a doutora Mayara falou, a alimentação é o início de tudo, né? A gente foi atrás de cursos de alimentação natural. Comecei a fazer em casa para o meu próprio cachorro. E em pouco tempo, em questão de meses, assim, era outro cachorro. O cachorro que só comia quando estava desesperado de fome, ele passou a acordar cedo e ficar na porta.
Uhum.
Né? Ele comia a comida na hora, não precisava deixar a ração disponível o dia inteiro. E era um leazinha, né? Aquela raça que tem uma propensão a ter um vomitinho amarelo, que chama-se vômito biliar. Isso acontece quando o cachorro fica muito tempo sem se alimentar. E isso acabou. Então, quando a gente foi vendo os benefícios, né, que eu fui enxergando que poderia ser algo benéfico para mais cachorros e poderia realmente ser um negócio, né?
Uhum.
A doutora Mayara comentou a questão da uva. O meu próprio pug, meu pai dava uva pro cachorro, porque a gente não sabia.
Sim.
Né? Uhum. Então, são vários alimentos, várias coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E vai criando, vai disseminando esse conteúdo para mais tutores.
Perfeito.
E aí, para abrir a empresa, a gente foi atrás de um profissional, né? Como eu não sou um médico veterinário, a gente contratou um médico veterinário na época do Rio de Janeiro, que era especialista em nutrição, para formular os nossos cardápios, que são para pets saudáveis, né? Tanto filhotes, quanto adultos, quanto os mais idosinhos.
Uhum.
E aí começou a Mascote Fit, essa é a nossa história.
Inclusive o Willow provou, meu outro cockerzinho provou, e assim, não tem como, eles amam. É outra coisa,
bom.
Né? É outra coisa. A alimentação natural, ele tem uma palatabilidade, uma coisa muito... que eles amam, assim. Então,
não tem erro. E a doutora Elizabeth, que é médica veterinária e nutricionista... acha maravilhosa essa história, né, doutora?
A minha história também foi com um cão meu que tinha vários problemas no primeiro ano de vida. E também eu comecei a encontrar uma situação em que aqueles problemas com certeza iriam ser crônicos, porque o olhar de uma tutora que era veterinária eu percebi. Né, problemas já de articulação no primeiro ano de vida. Porque tinha uma tendência para aumentar de peso. Cristais na urina, já desde o primeiro ano de vida. Coisas que a gente sabe que não tem como, não tem como curar. São tendências da raça, às vezes, ou do indivíduo. Né? E aí eu tinha recém terminado uma reciclagem clínica, né? Refeito uma pós. E aí eu pensei, puxa vida, isso há 10 anos atrás. Eu tenho que, as coisas têm que por um encontrar outro tipo de resposta, né, para essas questões. E aí foi que eu comecei a entender que existia essa outra opção de alimentação, como realmente é uma maneira de prevenir uma série de agravamentos, né, e até evitar uma série de situações, que eu comecei a estudar. Não tinha um curso, não existiam muitos cursos, no Paraná não se tinha cursos, então fui buscar fora. E aí são 10 anos já estudando, e agora com uma pós em nutrição, então a gente consegue ter já mais possibilidades de tratar todas as situações, né?
Eu acho que a gente está fazendo o caminho inverso, mas o caminho inverso pensado agora, porque os cães dos nossos avós comiam comida que sobrava da mesa, né? No máximo, polenta. Me lembro da minha avó fazendo polenta para dar para os cães perdigueiros do meu avô, que ele tinha lá, cozinhando polenta, ou a gente é o que sobrou, ia lá para o cachorro. Depois, não, isso não é ideal para o cachorro, vamos para as rações. Agora a gente está vendo que a ração tem aí o papelão que o Bruno falou. E pior, né? Tem ração, a gente... Depois vamos falar do caso de uma alimentação que foi retirada do mercado porque estava contaminada e que fez um mal danado para os pets. Então, nós estamos fazendo esse caminho inverso, só que de uma forma inteligente agora, é isso?
É porque se adquiriu muito conhecimento com a pesquisa, com a ciência, né? Em outros países já há 20 anos que falam em alimentação natural de uma maneira científica, né? Sabida qual, o que, que deve ser feito, né? E aqui no Brasil, por ter, né, a indústria da ração, ela é muito forte, né? Nós temos opções muito boas, né? Não dá para generalizar. Uhum. E tem todo tipo de opção. Eu não posso deixar de querer ter opção para os cães, por exemplo, de abrigo, né? Uhum. Que hoje em dia não daria nem para dar uma alimentação natural para eles, porque fica mais cara, né?
Sim.
Então, a ração econômica atende uma certa série de questões. Mas a gente sabe que quando se tem uma opção de dar algo melhor, e hoje em dia os cães são tão próximos a nós, né? E se quer dar uma coisa melhor, né? Surgiu essa opção aí agora, que se faz com conhecimento, né? Sabendo o quanto de carne, o quanto de arroz, o quanto de verduras.
Bem equilibrado.
Isso que a doutora Elizabeth comentou é verdade. A gente tem... não levanta a bandeira totalmente ração ou totalmente alimentação natural. Existem casos para tudo, né? O propósito até não é nem problematizar essa questão, né? De só ração ou só a alimentação natural em si. Mas, evolutivamente falando, essa questão da polenta, do arroz e tudo, a ração ela veio para suprir uma questão de balanceamento nutricional, que somente a fonte de carboidrato ou, às vezes, pouca proteína que era acrescentada não supria as necessidades energéticas mesmo e nutricionais dos cães anteriormente.
Uhum.
Então, houve uma melhora com a vida das rações e as rações também de qualidade. Então, tem uma diversidade muito grande no mercado, né? E essas rações de qualidade também atendem muito bem, digamos, nessa parte, né? E a parte da alimentação natural, a gente saber a origem real do que a gente está colocando ali, porque às vezes tem o rótulo, tem a avaliação, né, por trás. É muito importante que a gente saiba também qual órgão está fiscalizando esse rótulo, se tem uma fiscalização ou se é simplesmente colocado um rótulo, como que isso é feito, né? Às vezes, até para os nossos alimentos a gente fica em dúvida, imagina para eles, né? Para os animais. Então, existe de tudo. Infelizmente, o comércio, né, como vocês falaram, é uma questão que pesa muito, né? Parte financeira e tudo mais, o lucro, a lucratividade e tudo mais. Mas essa parte da alimentação natural, a gente está sabendo exatamente, a gente está fazendo ou adquirindo, né? De uma empresa de confiança, aquele vegetal, aquela carne, aquele carboidrato que você vai colocar na alimentação de uma forma totalmente confiável.
Uhum.
E é muito flexível, né? A questão preventiva que a doutora Elizabeth mencionou, para animais com alergia a certos alimentos... E aí, vocês podem desmembrar, fiquem à vontade, mas existem muitas indicações que a gente pode já tanto prevenir quanto adaptar a aquele caso, exatamente aquele caso, ser muito personalizado. Isso é importante.
Isso é bem importante mesmo. Muitos animais têm, eu tenho visto muito problema dermatológico, enfim, tem muitas coisas que as pessoas às vezes não associam à alimentação, né, e tem a ver.
E a alimentação pode entrar como um coadjuvante, né?
Uhum.
Como, inclusive, é chamado rações coadjuvantes, né? Justamente quando há necessidade de um cuidado alimentar, quando se tem alguma patologia,
uhum.
Né? Porque faz parte do tratamento obrigatoriamente. Então, existem as rações coadjuvantes, por exemplo, para problema de cálculo renal,
uhum.
Precisa mudar, tem que diminuir fósforo, tem que diminuir teor de proteína, obrigatoriamente. Isso se pode fazer também com alimentação natural.
Uhum.
Existe a ração e existe a alimentação natural, uma formulação de ingredientes que a gente pode chamar de caseiros,
uhum.
Mas feitos com orientação, né? Com suplemento especial, com escolha de ingredientes diferenciados. E isso tem crescido muito, a procura da alimentação natural para o tratamento. Não é só uma questão de escolha porque eu quero dar algo fresco ou algo natural. Não, é para tratamento mesmo, né?
Uhum.
Muitas vezes também o cão, ele enjoa daquela ração. Elas nem sempre são tão palatáveis, né? Então, se encontra essa possibilidade. Também porque, às vezes, essa ração termina engordando. As hipoalergênicas têm uma tendência de ter mais carboidrato e terminam... Se não houver um cuidado muito grande com quantidade, com controle de quantidade, ele já começa a engordar.
A renal também é mais calórica, né?
É impressionante como se recebe essas situações, né? Então, tem que ter... se consegue aí, então, quando... o tutor vem para isso e a gente já pergunta, vai ser feito em casa? Olha, existe a possibilidade, hoje a gente tem empresas em Curitiba que fazem exatamente o que a gente está pedindo, como uma farmácia de manipulação, eu falo, porque precisa ter tudo controlado, tem que ter uma balancinha na hora de servir a comida. Não é nem como a gente, nem como eu faço para o meu filho. Eu tenho que fazer com o meu filho, às vezes, quando está em tratamento, todo esse cuidado.
E como é que é isso, Bruno? Você consegue, você tem uma linha geral, mas você faz esse atendimento também de específico para aquele animalzinho?
Sim, com certeza. Esse é um trabalho que a gente faz, inclusive, em parceria com profissionais como a doutora Elizabeth. Inclusive, temos vários pacientinhos que vêm através dela para nós, né, doutora? E é muito legal, assim, porque a gente consegue atingir alguns casos que são extremamente distantes do que o mercado consegue oferecer de uma forma mais genérica. Dando um exemplo, a situação das alergias, né? A gente pega muito cachorro que tem alergia. Ah, meu cachorro tem alergia, não sabe a quê. Dependendo do caso, ele já faz o prick test, então ele já sabe que tem alergia a frango, carne. A gente pode encaixar algum cardápio que não tenha nenhum dos ingredientes que ele é alérgico, mas tem casos que a gente não sabe. E aí entra o trabalho de uma médica veterinária como a doutora Elizabeth, que vai ajudar a gente a formular os cardápios, em alguns casos até a testar ingredientes, para a gente entender que tipo de alimentos cada cachorro pode comer. A gente conversou um pouquinho que eles tinham personalidades diferentes, e essa parte do organismo também é impressionante o como é diferente. A gente tem um caso lá na mascote, por exemplo, que o cachorro é alérgico a quase todas as proteínas.
Nossa.
A comida dele hoje é com carne de coelho.
Sério?
A única que deu certo.
A única que deu certo. É considerado padrão ouro, né, em casos de alergênicos, sim. Então, foi uma que ele está com a gente assim faz uns 2 anos com essa dieta, nunca deu problema. Né, e está super bem, super feliz. É um baita case de sucesso, assim.
E também, você descobriu isso nos exames e no experimento?
A gente produziu a partir da orientação de uma médica veterinária. Não lembro se esse caso específico era seu paciente, doutora Elizabeth. Mas é o fantasma, né? É o fantasma irmão do Fúria.
Adoro.
Mas ele, nossa, foi um caso de sucesso porque o tutor tinha muita dificuldade. O cachorrinho sofria, né? E essa é uma coisa legal também que dá para colocar assim na balança, né, quando a gente fala de alimentação natural.
Sim.
Porque antigamente o cachorro tinha coceira, era coceira, não tinha, acho que nem diagnóstico, ninguém nem falava em alergia alimentar, sabe?
Era uma coisa... No máximo era sarna, passava não sei o quê, né, ou era pulga, é verdade.
E a gente vê a qualidade de vida dos animaizinhos tendo um upgrade, assim, só de às vezes mudar um ingrediente, mudar alguma coisa. Né? A pug da minha mãe come tilápia, por exemplo.
Quando ela for almoçar, sabe?
Não, vou comer melhor que eu. Às vezes eu tô comendo miojo e ela tá na tilápia.
E você, é só cachorro, Bruno, que você faz alimentação só pra cães?
A gente atende gato também.
Ah, mas... Sempre tem um mas com gato, né, dona Mayara? Fala sério.
Eu os também gatos, quero saber como é que é os gatinhos.
Os gatos, eles são sensacionais.
Ah, bom.
Mas eu acho que eles não acham isso da comida. Pelo que a gente sabe, eles desenvolvem, né, os gatos desenvolvem o comportamento alimentar até uma certa idade da vida, se não me engano, 6 meses. E se eles não são expostos a determinado tipo de alimento até essa faixa etária, eles não têm uma tendência, como os cachorros têm, de querer experimentar alimentos diferentes. Então, é muito maluco, porque dos nossos, hoje a gente atende mais de 700 animais de forma recorrente, né, com uma assinatura. E mais ou menos uns 10 gatos. O resto
só.
Tudo cachorro.
Gato.
E não é por falta de tentativa.
Eu
porque...
te contar, ele não quer tilápia.
Não quer. E as dietas de gatos, sim, são, nossa, repletas de proteínas. Sempre, é quase tudo proteína, né? Ele é um animal carnívoro, por natureza. Então, os gatos que estão com a gente, eles comem alucinadamente. Eles estão muito felizes. Mas o mais comum é a gente mandar a alimentação pro tutor experimentar com o gato dele. E ele falar... Ele olhou e deu meia volta.
Por não estar acostumadinho mesmo.
Isso é um padrão diferente do que ele sempre comeu.
E se ele não estava acostumado com aquilo até os 6, 7 meses, é difícil que ele se adapte depois?
É difícil. Tem casos, né? Tem casos que já aconteceram que o gato acabou se adaptando depois. mas é uma transição alimentar muito diferente dos cachorros, normalmente, né? Que são mais curiosos e gostam de mais coisas que os gatos.
É, a gente vê. Gato vem, cheira, quer, você mostra, ele cheira e vai embora, né? O cachorro, vou comer, não tem problema, não gostei muito, mas vou comer. Ah, coisa mais de boa. E dá para fazer as duas coisas, incluir a alimentação natural e a ração, ou eles vão acabar escolhendo uma outra coisa?
Essa é uma das opções que tem aparecido bastante, como quem opta, assim, realmente, quem decide sobre a alimentação é o tutor. O veterinário, o zootecnista, ele orienta, né? Responde as dúvidas. E eu acho que isso é a melhor maneira, porque quem vai preparar, quem vai encomendar, quem vai fazer um manejo, porque existe um manejo diferenciado na alimentação natural, não é colocar lá e só olhar no dia seguinte se o pote está vazio ou não, né? Porque se ele não comer, vai estragar, ou vai ter formiga ou mosca, né? Então, é um manejo diferenciado, precisa saber disso. Certo. Às vezes, se é uma necessidade diferente também, às vezes tem que porcionar a comida mais seguido ou não, conforme cada caso, né? Então, assim, é bem interessante misturar com ração, porque é uma maneira até de atender alguns problemas que estão acontecendo. Na maioria dos casos, se vê a falta de interesse pela ração. E se a gente consegue, se for uma ração que é para tratar alguma doença, e a gente consegue misturar com uma comida que também tem essa mesma lógica, ela cria a possibilidade de ser palatável, né? Tornar palatável e continuar o tratamento.
Ótimo.
Né? Então, misturar. E isso muitos tutores vêm fazendo isso, né? Às vezes já chegam ali, estão misturando coisas que às vezes estragou daí todo o balanço, né? Às vezes até já causando problema de proteinúria, né? Muita proteína na comida, porque coloca carninha junto.
Às vezes, com
o tempo, causando problemas. Quando se coloca muita proteína na comida, né? Então, às vezes, até melhor colocar só um brócolis ou uma cenourinha, ainda às vezes não tira tanto o equilíbrio da alimentação. Então, essa mistura está sendo já, mesmo pela indústria, porque está surgindo muito sachê. Se a gente for ver num pet shop que seja bem completo, cada mês marcas novas ou versões de sabores diferentes de sachês.
Agora tem gourmet.
Para isso.
É.
Para dar um gostinho mais.
E continuar balanceado, né? Show. Está na hora do nosso intervalo, mas a gente já volta para continuar conversando. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente. Aproveita que tem todos esses profissionais aqui para você saber o que vai dar para o seu pet aí direitinho. Não é resto de mesa, não. É mais sério que isso. A gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.